Welcome to the China Flexpat Podcast.
Olá, meu nome é Tawana Moraes, eu sou fundadora da Auspicious Woman, que é um hub de negócios femininos 100% virtual. Estamos criando uma plataforma que conecta o Brasil, a China e o Canadá. Também sou cofundadora da comunidade SheUp lá em Hangzhou, uma empresa de tecnologia que está formando um network para que mulheres que trabalham com negócios e têm interesse em assuntos de negócios possam se conectar com outras mulheres e também recursos que estão presentes lá na China. E sou coordenadora de recursos da rede Observa China, uma rede de profissionais e estudantes que têm paixão em entender a China. Eu morei na China por 5 anos, hoje eu estou baseada no Canadá. Estou muito feliz e honrada em poder contribuir com essa conversa, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Espero trazer insights valiosos.
Muito obrigada, Tawana, pela sua participação e por compartilhar suas vivências e aprendizados conosco. Para você que já esteve na China por 5 anos, em Hangzhou, e tem uma vasta experiência na área de empreendedorismo, negócios inovadores e empoderamento de mulheres na China, quais os principais desafios de começar um negócio do zero nesse país?
Eu diria que o principal desafio é entender como que funcionam as instituições, as organizações, as empresas, a universidade. Então, quais atores, quais pessoas você precisa estar próximo quando você chega na China? A China é um país com muitas informações, então você tem, muitas vezes, quando você chega, aquela novidade grande, pessoas vindo falar com você, pessoas oferecendo oportunidades para você, pessoas falando de eventos, pessoas convidando você para participar, para ser um guest no evento. Então você tem que entender, eu diria que você tem que primeiro dar uma observada, primeiro conversar, fazer perguntas, né? Para que você consiga entender ali por onde você vai começar. Você vai começar com aproximação maior com instituições do governo, você vai começar com aproximação maior com as universidades, você vai começar com aproximação maior com a iniciativa privada. Então, é legal você primeiro dar uma observada, entender como são os esforços por parte dos chineses, né? Os chineses gostam muito da colaboração, é o que move muito a ação deles. Em diversas áreas da vida, nos negócios não é diferente. E aí você precisa entender como que se dão essas interações. E na linguagem internacional, por exemplo, a gente tem muito o que está mais próximo da gente para entender o que é a China e como empreender na China. A gente entende que é muito importante você formar o seu networking, que é uma área vital para a expansão e crescimento de um negócio, para você começar, para você dar o start. E na China, essa dinâmica do networking chega a um outro nível, uma dinâmica que você coloca em prática bem a fundo desde o dia 1, né? Desde o dia que você chega na China, você está ali sempre trocando mensagem, sempre trocando conexões via WeChat. Então, é importante primeiro observar, ter prudência, e é isso.
Como você comentou, né, o networking é uma ferramenta essencial para ter sucesso no âmbito profissional na China. Como você vê o papel dessas relações na construção de uma comunidade de clientes e apoiadores que podem ser tanto locais quanto globais?
É como eu falei, né, como eu comentei anteriormente, eu nunca tinha dado muita importância, na verdade, ao networking e estar inserida em comunidades de negócios no Brasil especificamente. Até que na China, como eu falei, você estar ali sempre exposto a muita informação, muitas oportunidades, e entender um pouco o valor das conexões, conexões genuínas, né? Não conexões rasas. Foi um aprendizado que eu quero levar realmente para onde eu for. Eu sempre tento trazer para o ambiente que eu estou inserida hoje também. E realmente no Ocidente nós não estamos muito acostumados a, por exemplo, ver colaborações entre pessoas, marcas da mesma indústria, né? A gente sempre tem uma certa restrição quando a gente está interagindo com pessoas, às vezes, que trabalham com coisas parecidas com a gente. Mas na realidade, na China, quando você chega, você vê que está todo mundo junto nesses hubs, nessas oportunidades, em áreas, em regiões que muitas vezes têm potencialidades bem similares. Às vezes você pensa que você está tratando ali com um concorrente, mas na verdade eles te mostram que é muito importante o objetivo comum. E todo mundo ali naquela indústria, naquele bairro, naquela área, naquela região, naquele hub, está trabalhando para que um objetivo seja alcançado. Então, eles não veem muito como concorrência. E aí, voltando um pouco para a minha realidade, que foi a fundação da comunidade XiUp lá em Hangzhou, nós tínhamos um objetivo pessoal como empresárias, né, como executivas, e o esforço colaborativo fez com que a gente conseguisse enxergar a potencialidade de formar um network na China. E aí, como os nossos serviços, mesmo que fossem serviços bastante complementares, iam ajudar no todo. E é basicamente isso.
E vemos que na China tem um forte movimento em direção às comunidades, né? Eu queria saber como é que está esse movimento aqui no Brasil ou no mundo?
Sim. No Canadá, por exemplo, existe um movimento bastante parecido. As pessoas, os empresários, líderes entendem que fazem parte de um todo, né? Ali as suas empresas, as suas iniciativas. E que dentro da sociedade, a gente, como empresário, como líder, precisa estar ou entender direitos e deveres. E aí isso faz com que a sociedade em geral caminhe como um grupo de seres humanos que habitem o mesmo espaço, para que a gente consiga desenvolver algo interessante. E no Brasil existem algumas comunidades bem interessantes também, que eu admiro muito, principalmente aquelas lideradas por mulheres, né? Temos o Grupo Mulheres do Brasil, Bitumami, o próprio Sebrae mesmo tem uma comunidade em todo o território nacional, que é uma comunidade bem interessante.
Bom, criar conexões é imprescindível, mas não é fácil e nem todos conseguem fazer isso, principalmente morando em um país diferente. Quais são suas dicas para fazer um bom networking e se posicionar melhor no mercado?
Muito boa essa pergunta, obrigada, Mariana. Eu acredito que conversar com as pessoas, né, fazer perguntas, tentar entender genuinamente o que elas querem desenvolver, tentar encontrar pontos de ação conjunta, áreas de interesse comum. E quando você chega num evento, por exemplo, de negócios, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, acho que fazer perguntas, né? Mostrar que você está interessada ou interessado. A comunidade XiUp, por exemplo, começou exatamente assim. Hoje ela é uma empresa de tecnologia liderada por mulheres, mas ela começou por conta de todas nós queremos entender quais eram as dores, quais eram os desafios, quais eram os pontos em comum que a gente poderia estar trabalhando. E uma dica ainda mais específica, no caso da China, é, por exemplo, você participar de algumas comunidades que tem no WeChat, tem milhares de comunidades para qualquer tipo de interesse que você tenha. E aí, lá no WeChat, você se engaja nessas comunidades, assim como no Facebook, né? A gente também tem no Facebook algumas comunidades. E, enfim, acho que começar por ali e conversar com algumas pessoas é um ponto interessante.
E para aqueles que querem começar a empreender na China, mas precisam de ajuda para conseguir um local, ter um apoio jurídico, administrativo, qual a sua sugestão?
Essa pergunta também é bastante interessante. Muita gente procura, muitos líderes, governos procuram a gente para entender como é que pode acontecer uma aproximação, né? E muitas vezes até uma expansão de empresas para a China. E no meu caso, além dessa parte, né, de você, a gente comentou bastante no começo sobre você observar, primeiro tentar entender onde você está querendo se inserir, não só culturalmente, mas também sobre a sua indústria, né, em específico. A questão do networking através das comunidades também é uma estratégia muito interessante. Mas com relação a apoio administrativo e jurídico, especificamente, eu gosto daquelas iniciativas locais da China que unem talentos internacionais e talentos locais, né, empresas locais. E em Hangzhou, em Xangai, em Pequim, nas grandes cidades, hoje você tem diversas organizações, diversas iniciativas governamentais ou não, ou híbridas, que fazem esse tipo de trabalho. Em Hangzhou, por exemplo, a gente conhece o ITC, que é onde o escritório da Xi'an está localizado. O ITC é o International Talent Community. E aí tem uma grande comunidade de estrangeiros, assim como também muitas empresas chinesas naquele ambiente. Temos também o Unihub, que é um hub de negócios bastante famoso na cidade, que também tem iniciativas locais, iniciativas lideradas por pessoas que não são chinesas. Temos também iniciativas globais na China hoje, né? Como, por exemplo, o WeWork, que é um co-working space, mas eu digo que também tem uma comunidade bacana. São espaços que você precisa conhecer, que você precisa fazer parte, que você precisa entender como que você vai se inserir e contribuir. E o interessante é perceber que esses espaços têm mentores, muitas vezes têm consultores, têm empresas que podem te dar esse apoio jurídico e administrativo, organizam eventos de networking justamente para você entender, observar, fazer pergunta. E aí o grande ponto é que, pensando em tudo isso, entendendo que existe um sistema, né, em que você pode se inserir de maneira leve, você vai precisar, né, investir um pouquinho de tempo para fazer essas pesquisas, fazer visitas, conversar com as pessoas e muito provavelmente também algum dinheiro inicial para que você possa fazer uma incorporação da sua empresa ou fundar uma nova empresa. É isso.
Agora, falando sobre o idioma, como você vê a importância do mandarim dentro do ambiente de empreendedorismo na China e para a formação de uma comunidade forte e unida?
Bem, eu acho que aprender ou ter interesse em aprender uma língua de qualquer país, não necessariamente da China, você ter interesse pela cultura. E eu acredito muito que você não precisa ter um mandarim avançado, no caso da China, porque é uma língua que demanda muitos desafios, muito tempo de você, e dependendo da condição que você está, dos seus objetivos que você está querendo alcançar na China, você não vai ter muito tempo para aprender aquela língua de maneira realmente avançada. Mas eu acredito que é muito interessante você tentar, você aprender, porque no mandarim especificamente, A gente entende que você consegue extrair muita coisa da cultura chinesa. Os cursos de mandarim na China e fora da China também não são só sobre idioma. Você ali está tentando entender muito como os chineses operam, alguns elementos da culinária, porque você vai querer conversar com os chineses também, né? Você vai querer trocar uma ideia, mesmo que seja em inglês. Então, eu acredito que aprender a língua é uma porta de entrada para você conseguir conversar com as pessoas, para você encontrar pontos comuns. E na China, você ter esse mindset é tudo, né? Vai além da técnica, vai além do saber falar de uma maneira avançada. É mais para você conseguir se desenvolver como profissional e também o network que você quer formar.
Ana, mais uma vez, muito obrigada pela participação nesse episódio. E se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o ambiente de empreendedorismo, as comunidades e o networking na China, conecte-se com a Tawana no LinkedIn. O link do perfil dela está na descrição do episódio. Até a próxima!
Obrigada, Mariana, pela oportunidade e vamos à próxima.
Thank you for being part of China Flexpat community. Visit our website at chinaflexpat.com and follow us on LinkedIn. Goodbye and 再见.